Olá, artistas do Brasil! Estamos juntos aqui para mais um episódio da nossa Sala 1604, o podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa e hoje a gente vai falar de algo que faz tempo que a gente não aborda aqui na salinha, que é a inspiração. De onde a gente pode tirar novas referências? Para dar pra gente a mina de ouro das fontes, hoje tá aqui o Gus Ribeiro com seus tesouros. Passa pra cá, Gustavo.
Oi, tudo bem?
Toda vez que você começa um episódio assim, eu fico tipo, por que tá fazendo isso?
Estou trazendo tesouros para vocês, amiguinhos.
Ai, McLanche Feliz.
McLanche, tesouros do McLanche Feliz.
Não, publi de graça pro McDonald's aqui.
Não, pô, McDonald's não vai rolar
aqui,
não.
Então, por que que o tema é esse? Porque, gente, o Gustavo é uma pessoa insuportável às vezes. A gente tá conversando de qualquer coisa. Tipo, sei lá, almoçando, falando de espinafre. Daí ele olha e fala assim, meu, outro dia eu tava assistindo um documentário sobre a produção de espinafre na Tailândia. E... Ele é exatamente assim, cara. Sério. Vamos
eu
tirar
vejo
a peixinha
muito
que
documentário,
tá aqui.
Gente.
A peixinha que tá aqui pra confirmar pra mim que o Gustavo é exatamente assim, entendeu? É um inferno. A vida desse menino é ver documentário. Então a gente quer que, né? Já que você faz isso o tempo inteiro, seu tempo livre que você tem, você fica assistindo documentário de qualquer coisa. A gente quer saber aí, né? Faz uma seleção pra gente, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que ver, o que a gente não viu e a gente precisa saber. Conta pra gente aí o fino do fino. Esse episódio aqui é pra você compartilhar com você as suas referências preciosas, Gus. Aquelas que não é pra você ficar escondendo, não. Entendeu? A gente quer saber das coisas. Então, primeiro, né, antes de você começar a falar aí das suas referências, as coisas que te impactam no seu trabalho, e pode ser coisas mais antigas, pode ser coisas mais recentes que você curtiu, qual que é, pensando assim no passado, a sua maior... Eu não gosto muito da palavra inspiração, né? A gente já falou muito sobre isso, tem toda uma questão de inspiração relacionada com dom não ser necessariamente algo que a gente acredita, enfim. Mas qual que foi, assim, o que te levou a ser artista, sabe? O que deu o clique na tua cabeça e você falou, putz, é isso.
Porra, difícil, viu? Porque não foi uma coisa só, foi um conjunto de coisas. Mas eu sinto que foi eu me sentir bem... A usar uma câmera, assim, sabe?
Ou nossa, ver um... eu tinha 6 anos de idade.
É, exato. Tipo, era um bagulho assim. Diz meu pai, como meu pai conta umas histórias de eu pequeno e eu querendo mexer na câmera, assim, sabe? Tipo, eu acho que uma das primeiras coisas que eu lembro era do meu pai filmando com uma... Eu com uma câmera gigante, assim, tal. Aí eu lembro muito disso. Eu lembro do dia que ele vendeu a câmera. Não sei, eu sempre tive uma... atração muito grande por esse rolê, sabe? Por câmeras, assim. Eu lembro que eu ganhei uma câmera de brinquedo. Eu tinha, tipo, uns 5, 6 anos. E aí, começou uma câmera com filme, com rolo de filme, assim, sabe? Mas era uma câmerinha, tipo, que você dava um chute, ela se despedaçava. Mas, cara, eu me senti inteiro ali quando eu ganhei essa câmera. Acho que, eu não sei dizer não, viu? Sendo bem honesto, foi alguma atração meio que... de outro mundo mesmo, assim, sabe? Eu sempre tive um bagulho que eu falava assim, tipo, caraca, eu gosto muito disso. Saca? Eu gostava muito de fotografar, de filmar. Teve épocas na minha vida que eu passei filmando, assim, eu filmava as pessoas 24 horas por dia em casa. Tipo, eu tirei muitas fotos e fotografava muito, então é um bagulho que tá sempre permeando minha vida de alguma maneira, assim, sabe? Tipo, o filme como uma maneira de gravar memórias e como uma maneira de gravar histórias, assim, de contar histórias.
E quando você acha que você começou a se interessar por arte, assim, com A maiúsculo? Entender que isso não era só, tipo, uma coisa que você gostava, mas, sei lá, e buscar outras pessoas que também faziam filme, sabe? E buscar outras pessoas que também tiravam foto. A começar a assistir seus documentários malucos.
Ah, não, isso foi só mais velho, assim, porque eu acho que a vida toda foi só meio que eu sozinho. Eu era uma pessoa dos filmes, sabe? Sempre fui o aluno dos filmes. Sempre tinha algum trabalho de vídeo, todo mundo queria fazer a parada comigo.
O professor falava na aula, vocês já viram aquele filme de 1950, daquele editor desconhecido? E aí o Gustavo falava, já vi, professor. Baixei no FileWire. Gente, é contra a pirataria aqui. Deixa eu disclaimer. Disclaimer, não piratei filmes. Mas a gente é nascido nos anos... Gustavo, final dos anos 80, no começo dos anos 90. Então, assim, existia uma época ali na internet que se a gente queria assistir alguma coisa, a gente tinha que baixar ainda. Tipo,
entendeu? Não tinha
era
Netflix.
Era isso. Não tinha opção de comprar pago. Não tinha na locadora. A gente morava no cu do mundo. É o que tinha. Era o que dava pra fazer. Enfim. Fecha disclaimer. Então, mais velho quanto? Tipo, quando você acha que você começou a se interessar? Porque, beleza, tem uma diferença entre o fazer e o consumir. E a gente aqui, com certeza, defende muito que você precisa consumir muito para fazer com qualidade, né? Se tem uma coisa que eu acho que é uma ideia... Eu sei, claro, e eu acho que é o que é bom, porque tem uma ideia que a gente aqui, eu acho que é contra, é aquele povo que fica, ai, eu não vou ver arte de outros artistas, porque eu não quero deixar a arte dessa pessoa influenciar no meu trabalho, sabe? Essa galera.
Não, pô. Tem uma galera não, tem assim. Que deixar.
Exato, tem que deixar, a gente é do tem que deixar. Sim, consuma coisas, senão você vai estar sendo burro. É, então, mas quando que você percebeu que tinha que deixar assim e começou a correr, foi uma coisa natural pra você? Você foi tipo, ai, gostei desse cara, e aí você ia lá e via tudo que ele tinha feito, assim, foi assim?
Ah, tipo, isso aí. Tipo, às vezes eu tava vendo, sei lá, tive minha época de filme de guerra. Daí eu queria fazer vários filmes de guerra. Aí eu tentava imitar os mesmos planos.
Aí eu queria botar fogo no cabelo da minha irmã. História pra outro podcast.
Explodir a casa, sabe? Ou botar o cachorro no terreno, no meio da floresta. Não, mas eu acho que foi uma parada meio natural, assim. Era só, tipo, um bagulho que eu curtia fazer. E eu assisti os filmes e aí eu falava, tipo, porra, que massa. Eu lembro, mas um ponto de virada pra mim foi quando eu descobri que existia 3D e efeitos visuais, assim. Que daí eu baixei um software na época, que era o After Effects, e um software chamado Combustion.
Gente, era um inferno esse menino nessa época, eu queria dizer isso, porque ele ficava fazendo uns videozinhos dele, e daí ele botava nesse programa e ficava, olha, Gabi, eu sei fazer fogo, e daí ele botava uns efeitos por tosco, assim, olha aqui, olha aqui.
Tá saindo fogo das suas mãos.
Ai, saudade.
Olha aqui, eu tô explodindo o bagulho, tá explodindo você, sabe? Então eu acho que foi muito de exploração natural, assim, eu fui descobrir uma coisa, eu assisti uma parada, ia desencadeando a outra, eu lembro que a Gabi ganhou no aniversário dela os DVDs do Senhor dos Anéis, e eu assisti, tipo, todo o making of, e o making of tinha muita informação sobre fazer miniatura, sobre
efeitos. Até hoje, às vezes, o Gustavo compra DVD por causa do making of, queria falar isso.
Não, mas era só pra isso, que eu adoro este making of das paradas, sabe? Então era muito de uma exploração natural, assim, sabe? Eu me inspirava com o que eu assistia, e daí eu ia atrás, como que faziam, como que resolviam isso, quero fazer a mesma coisa.
Muito bom, até hoje você funciona assim? Sim, né?
Sim, acho que sim.
É uma quest infinita. A gente devia ter gravado um react do Gustavo assistindo o Avatar.
Eu consumo muito menos controlador de visual do que eu consumia quando eu era mais novo, tal, porque, tipo, sei lá, teve época que eu quase assisti uns 4 filmes por dia, assim, tipo, sem zoeira.
Só fazia isso, né?
Eu só fazia isso. Uhum. Mas, hoje em dia, eu não consigo consumir mais tanto, mas eu tenho bastante referência de tudo.
Se fazer um filme por semana, tô no lucro, hein?
Exato, mas eu tenho muita referência do que eu já vi.
Sim, porque teve aquela fase, né, de adolescência e começo da vida adulta ali, que a gente tinha tempo pra fazer essas loucuras de criar repertório.
Exato, biblioteca visual, mega importante.
Biblioteca visual, mega, não, super fundamental. Quem que você considera que foram suas primeiras referências, assim, que você pensa, tipo, no Gustavo de 20 e pouquinhos anos? Nossa, eu quero ser quem era?
Eu não pensava nisso não, Gabi.
O menino é autêntico, hein? Meu Deus.
Não pensava nisso porque eu não sabia nem que eu queria trabalhar com isso, eu só gostava de fazer, entendeu? Esse cara é um rolê, não tinha.
Não tinha virado a chavinha do capitalismo.
Esse pensamento de, tipo, cara, não, eu quero trabalhar com isso. Eu não sabia nem que dava pra trabalhar com essa merda, porque não é uma coisa que a gente pensa, assim, sabe, quando você é criança. Tipo, eu só fazia, e já era. E é isso aí. Eu nunca tinha parado pra pensar, eu quero ser essa pessoa ou aquela.
Mas então, o que te levou a fazer faculdade de artes visuais? Porque daí você já tinha decidido, né, que você queria trabalhar com cinema.
Eu não queria fazer cinema porque eu tinha estudado muito cinema quando eu era mais novo já, sabe? Eu tinha experimentado com muita coisa, sabe? Quando era na minha infância, na minha juventude, sabe? Eu tinha feito muita coisa. Aí eu falei, não, eu quero aprender arte de uma outra perspectiva, sabe? Quero estudar arte de um ponto de vista que eu não tinha estudado ainda. Da história da arte, do rolê, de outras abordagens, assim, sabe? Entendendo mais sobre o funcionamento da imagem como um todo. Entendendo mais sobre semiótica, sabe? Entendendo mais sobre simbologia e outras paradas, assim, que eu achava que o curso de cinema não ia me fornecer.
Eu acho que tem algum sentido nisso, mas a pergunta que me vem é, você tinha essa impressão, então, de que você já tinha alguma prática e aí você foi atrás da teoria, né? Por que que você achou importante ir atrás dessa teoria e aprender esse tipo de coisa?
Não sei, só foi um...
Você tinha que escolher uma faculdade e você pensou...
Na verdade, eu fiz faculdade porque, eu sou a primeira pessoa na família dos meus pais a ser formada em uma faculdade federal. acho que a segunda tá formada. Tá, depois, na família da minha mãe, a segunda. E na família do meu pai, eu acho que a terceira. Então, era importante para meus pais eu ter uma faculdade. Então, eu falei, vou fazer alguma coisa. Tá, porque eu já tinha largado outros cursos. Então, eu falei, tem que ter uma faculdade. Aí, eu falei, vou fazer prestar federal aqui e vou fazer artes visuais. Mas eu não queria fazer cinema porque eu... Justamente por isso. Porque eu queria estudar a arte de uma outra perspectiva, sabe?
Cinema e não só cinema, né? Tipo, não um só pouco cinema, mais amplo.
Isso. Não, mas eu perguntei isso porque a questão é... Você acha que essa formação, né, já que a gente tá falando de referências, que essa formação teórica foi muito essencial pra você? Porque a maior parte das pessoas que trabalham na nossa área ou não tem formação, né, de ensino superior, ou fez um curso técnico, que geralmente é uma coisa mais prática, ou foi pra uma faculdade de design. Dependendo da faculdade de design, você não tem tanto, assim, abordagem teórica, né? Depende muito do curso. Vários cursos são bem teóricos, né? Você estuda toda a história do design, você estuda a história da arte, você estuda arquitetura, você estuda o caralho, mas nem todos os cursos são assim. Você acha que para a formação do artista é essencial você ter esse referencial teórico? Assim?
Ah, não é essencial. Como o tema do podcast é inspiração, eu acho que, tipo, porra, eu tava estudando, me inspirando, estudando todos os elementos que definiram a formação da imagem ao redor do século, sabe? Então, desde a pintura rupestre...
Caralho, foi longe, hein?
Desde a pintura rupestre, que é um dos primeiros elementos de simbologia da gente tentar retratar a vida e o cotidiano através, tipo, de uma expressão gráfica, até o expressionismo abstrato, sabe? Tipo, da década de 50 nos Estados Unidos. Então, tipo, você entender, tipo, como a imagem se formou e como a gente se expressa ao longo dos anos e quais são os temas que a arte usa ao longo dos séculos, no caso, é muito da hora, assim, porque você tem uma percepção completamente diferente do poder da imagem, assim, sabe? Ela se significa de um outro jeito, assim, sabe? Os elementos que compõem uma imagem, sabe? Eu acho que isso dá muito mais peso pra qualquer coisa que eu for fazer, sabe? Até no nível subconsciente, de quando a gente faz um trabalho, eu acho que, tipo, isso me permite dar muito mais sentido pras coisas que eu tô fazendo.
Entendi, como se dá uma enriquecida, assim.
É, não, total. Não tem uma aplicação direta, sabe? Tem uma aplicação mais subjetiva.
É uma receita, assim, né? É. Sim.
Tem coisas que são uma receita, por exemplo, a gente estuda muito a composição, a gente estuda muito como os quadros do Renascimento, Barroco, de todos esses movimentos eram compostos, como você construía movimento, sabe, como você construía profundidade, sabe, nessas paradas. Então tudo isso ajuda porque são regras, né? A gente vê, às vezes tem uma parada, até que eu tava conversando com a Peixe Cuiva esses dias, que a gente tava falando o que é técnico e o que é arte. E arte também é técnica, sabe? Só que, tipo, você pensa em composição, assim... Sabe, valor. Essas partes são tudo técnica também, porque, tipo, são elementos artísticos que, às vezes, a gente tem no nosso subconsciente por consumir várias imagens, mas a gente também pode traduzir isso de uma maneira técnica para que várias pessoas possam aplicar esse processo.
E não necessariamente você precisa, o que você falou, né, de uma formação teórica para isso, né, para chegar nesse lugar. Porque a história tá cheia de exemplos de pessoas que nunca passaram nem perto, né, de uma formação desse tipo e são artistas geniais.
É, exato,
então,
total.
Então... É, eu acho que tem mais a ver com a formação do olhar e a forma como você percebe as coisas ao seu redor, as paisagens ao seu redor, as pessoas ao seu redor, do que com essa visão, digamos, eurocêntrica do que é arte, de como começou a arte e de qualquer cronologia da arte ao longo dos tempos, né?
É,
tem muito mais a ver com isso do que, né, com esse olhar, essa construção desse olhar, do que com esse estudo que é mais acadêmico. Apesar de o estudo acadêmico também ser muito importante, né? Não desmerecendo aqui de forma alguma quem estudou academicamente arte. É relevante e é bom ter esse repertório, com certeza. É uma arma a mais que você pode usar na hora de criar qualquer coisa, né?
Total. 100%.
Então tá, mas eu quero... Gustavo, você não tá entregando nomes. Você veio aqui pra entregar nomes. Eu quero saber o ouro. Eu quero saber aqui o que que o povo tem que ler, o que que o povo tem que assistir, o que que o povo tem que... Sabe? O que que não pode faltar aí no repertório das pessoas. Coisas que te marcaram, assim, ao longo da sua vida artística.
Para... Ah, porra, eu gosto de ver muitas coisas sobre o processo. Por que que eu gosto de documentário? Porque eu acho muito legal, tipo, você ir a fundo em temas específicos, sabe? Às vezes... Biologia, sabe? Eu gosto de assistir muito documentário sobre biologia, assim. Porque você entende um pouco mais sobre os mecanismos de funcionamento, por exemplo, de diferentes espécies, de animais, de plantas, sabe? Tipo, isso, tudo é referência, assim, sabe? Tudo é referência, sabe? Esses dias eu tava assistindo um documentário sobre... Ai, era sobre... Como que era o nome do bagulho mesmo? Era sobre, tipo, jatos, sabe? Era sobre jatos de alta... É, os jatos desenvolvidos pelo governo, assim, sabe? Sobre como eles fazem o design, como eles pensam a acústica do bagulho pra não ser receptado pelo radar, sabe? Eu acho que, tipo, várias coisas nessa parada, por exemplo, se eu quisesse fazer um design de uma nave, eu já teria várias informações interessantes em relação à funcionalidade, sabe? Tipo, ah, como essa parada funciona, sabe? Então eu gosto de alguma maneira, tipo, sempre que eu tô beirando um tema sobre por algum trabalho que eu quero fazer, eu vou lá e eu tento me inspirar através de trabalhos que estão circundando isso, sabe? Por exemplo, eu tô fazendo um filme novo que tem um tema específico lá. Então eu tento achar tudo que tem de filmes sobre isso, tudo que tem de documentário sobre isso, que tem de livros sobre esse tema, sabe? O que tem de artes também sobre esse tema. E eu vou tentando mergulhar na percepção de diversas pessoas e também diversas culturas, sabe? Tipo, ah, como a gente vê no Ocidente tal tema, sabe? Como a gente vê no Oriente tal tema, sabe? Como crianças de até 9 anos percebem isso, como crianças acima de 9 anos percebem isso. Então eu vou tentando mergulhar sobre nessas experiências, porque, tipo, a gente não tem todas as vivências, né? E às vezes, através desses conteúdos, a gente consegue pelo menos perceber um pouco como são outras vivências daquilo que a gente quer fazer, sabe? A gente pode ir para um ponto mais particular, que é tipo fazer o design de uma nave, ou a gente pode ir para um ponto mais subjetivo, que é escrever uma história sobre separação, sabe? Tipo, escrever uma história sobre morte, sabe? Então, tipo, eu acho que a gente tem que buscar inspiração sempre no trabalho de outras pessoas, sabe? Sempre no recorte de outras pessoas, porque eu acho que aí você consegue entender, você tem ali a suma de tudo aquilo que inspirou aquela pessoa num filme e que ela botou no filme dela, sabe? Tipo, então acho, sim, que é bem importante a gente passar por esse processo de quando você quer se inspirar pra fazer algo, você entender também qual que é o objetivo daquilo que tu quer fazer, sabe? Tipo, você pega, vamos ver o Miyazaki. O Miyazaki é piradão em documentário de naves, de naves da Segunda Guerra. Por que que tu acha que ele fez um filme só sobre aviões da Segunda Guerra, sabe? Só sobre aviões. Porque ele gosta muito disso e ele curte muito isso. E ele se inspira muito nessa parada. Um pouco irônico. Mas é um bagulho que ele tá sempre circundando, sabe? É um tema que tá sempre inspirando ele, sabe? Essa liberdade de voar, essa parada toda, sabe? Então eu acho que é muito de,
sim,
você...
Sim, e tem todas as contradições que também estão incluídas nisso.
É, exato. Então eu acho que é muito, tipo... É meio... Eu falar das minhas referências, não sei se vai ajudar muitas pessoas, mas eu costumo gostar muito de coisas relacionadas à história, sabe? História do cinema, sabe? Tipo, porra, eu tô ligado na história de todos os estúdios, sabe? Ah, qual que é o surgimento da Warner Bros., surgimento da 20th Century Fox, sabe? Qual que é a história do surgimento da MGM? Como que se formou a estrutura de estúdios nos Estados Unidos, sabe?
Vamos gravar um podcast sobre a história do surgimento dos principais estúdios de animação do mundo?
Olha aí, é um bom podcast.
Se você quer este tema, deixa aqui nos comentários.
Sabe? Então eu costumo mergulhar muito nas histórias das paradas, também porque tem um lado que eu me inspiro artista e tem outro lado que eu me inspiro, tipo, no caso, pessoa que quer criar um estúdio, assim. Então eu tento olhar pra outras pessoas que já fizeram isso e ver qual foi o caminho que elas percorreram, pra saber qual caminho eu vou percorrer também. Mas, por exemplo, como artista, pra mim, a maior fonte geralmente são pinturas, fotografias e filmes, assim, sabe? Nessas três mídias que eu tô buscando o máximo de referência. E também muito em música, gente. Música é uma puta referência foda, sabe? Pra você se inspirar de alguma maneira, porque eu acho que...
Eu acho que talvez seja a tua maior referência de música.
Muito do que a gente faz em arte tá ligado com tom. E música traz tom de uma maneira muito fácil, sabe? Pra gente perceber as coisas, sabe? A música dá um tom de uma maneira muito clara pra gente, sabe? Então, eu também uso muito música pra me inspirar de alguma maneira, assim, sabe? Eu tô sempre me permeando de música, seja rap, seja música clássica, seja trilha sonora de filme, saca? Seja funk, o que seja, sabe? Eu tô sempre ouvindo um pouco de tudo, ouvindo músicas de outros lugares pra também me inspirar pras paradas que eu tô fazendo, assim, sabe?
Mas, então, pra gente ser um pouco mais direto, eu vou entrar na de frente com o Gabi e vou fazer ele um pouquinho mais longo. Sim. pra... A gente também tem uns, né, algumas coisas assim, pra quem tá muito perdido no mundo das referências. Você já falou aí do Miyazaki, já falou sobre a história de estúdio, já falou que você gosta bastante de documentário, making of, coisas assim. Mas vamos para o De Frente com o Gabi, com seu filme live action preferido. Ou não sei se é o preferido, mas assim, todo mundo deveria filme. Live action.
Live action preferido. Porra, é muito difícil.
Não precisa ser preferido. Fala um assim que todo mundo deveria ver.
Ah, O Poderoso Chefão.
Filme de animação que todo mundo deveria ver.
Filme de animação que todo mundo deveria ver. Eu acho que o meu preferido dos últimos tempos é o Perdi Meu Corpo.
Lost My Body. É muito bom mesmo. Documentário que todo mundo deveria ver.
Ah, eu gostei muito do documentário da história da ILM que tem no Disney Plus. É muito bom.
Light and Magic.
Isso.
Perfeito mesmo. Uma série que todo mundo deveria ver.
Deixa eu pensar. De live action? Breaking Bad.
Uhum.
De animação, o X-Men clássico.
Um anime que todo mundo deveria ver.
Deixa eu ver. Um anime que todo mundo... Um filme, eu acho que... Perfect Blue, do Satoshi Kon. E uma série última que eu tenho assistido... Ah, é foda, porque eu vou falar Attack on Titan, mas eu não gosto do final mais.
Nossa, Gustavo era o maior fã de Attack on Titan até a quarta temporada.
A primeira
depois...
temporada é muito boa. No final, puta que pariu, eu fiquei meio puto. pode ser Attack on Titan, porque a primeira temporada ainda vale muito.
É. Um álbum que todo mundo deveria ouvir.
Deixa eu pensar. Eu gosto muito do primeiro álbum do Criolo, o Gradual X.
Excelente escolha. Muito bom, Gustavo, você saiu muito bem. Eu vou deixar essa listinha de perguntas que eu fiz pro Gustavo aqui na descrição, porque responda. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, você copia e cola e você responde todas essas, os seus filmes preferidos, seus docs, séries, animes, etc, preferidos, pra gente ter outras referências aqui. Deixem referências, sabe? Quando rola assim uma trend dessa no Twitter. Vamos fazer uma trend nos comentários desse episódio aqui no YouTube.
Exato.
Uma última frase de inspiração aí pros ouvintes da sala 1604. Nem precisa ser sua, Gus. Cita alguém, faz um coach.
Nossa, vou ser muito coach agora, gente.
O sofrimento é passageiro. Desistir é para sempre.
Na voz do Batman.
E com essa grande mensagem, né, essa sabedoria ancestral repassada a vocês agora pela voz de Gustavo Ribeiro, nós encerramos mais uma sala 1604. Um beijo no coração de vocês, os maravilhosos nenês da Revolution Infinitos. E a gente se vê, né, se ouve no próximo episódio.
Exato.
Beijo.
Beijo, lindo. Até a próxima.
Programa editado por Doug Bezerra.